Meu querido Gilson Giambelli, nosso fitoterapeuta, está aqui conosco a partir de agora para falarmos de duas coisas que eu fiquei muito curiosa: a resina de Copaíba e a castanha do Pará. Bom dia, Gilson, onde você está? Olá, bom dia, onde você está?
Tudo bem, vocês?
Tudo ótimo. Você está onde? São Paulo ou Santa Catarina?
Estou em São Paulo. Estou em São Paulo dando aula hoje.
Dando aula. Gostei muito do tema, porque é curioso. O que você vai nos ensinar sobre essa resina, esse óleo, né? Vamos chamar de óleo de Copaíba? É assim que a gente compra no mercado?
É, óleo resina de Copaíba, né? E você tem o óleo essencial. Eu diria, Olga, que é o ouro branco da Amazônia. Olha que coisa, o ouro amarelinho, branco, né, da Amazônia, né? Porque você tem uma riqueza imensurável, né, nesse óleo resina e no óleo de Copaíba, né? O óleo essencial de Copaíba é feito extração, né, da parte volátil desse óleo resina. Não sei se você já sabe, né? As pessoas, talvez os ouvintes não conheçam, não saibam, né? Esse óleo resina, você fura o tronco da árvore, né? E aí você tira de dentro desse tronco dessa árvore, né? Você tira um óleo que geralmente é só filtrado, ele sai limpinho, uma coisa maravilhosa, né? E o pessoal usa muito na Amazônia, né? Até para andar com motor, né? Eles ligam lá o motor, fazem funcionar o motor a partir desse óleo resina, né? Mas esse óleo resina, a coisa mais importante dele é a questão medicinal mesmo, né? A gente tem aí uma preciosidade imensurável, né? Na minha visão.
O que dá para a gente tirar desse óleo para a nossa saúde? Fazer com a nossa saúde a partir desse óleo?
Você sabe que os indígenas, né, usavam muito esse óleo, né, para todas as lesões de pele, né? Então, a gente tiver alguma lesão de pele, a gente tiver, por exemplo, picadas de insetos, né? Esse óleo resina é maravilhoso, né? Você sabe que eu já tive casos de feridas, né? Que os médicos não conseguiam curar com os medicamentos convencionais, né? Com cuidado convencional. E passar, assim, óleo de resina de Copaíba naquele ferimento, em questão de 15, 20 dias, e cicatrizar uma ferida de mais de 15 anos, né? Com esse óleo de Copaíba, né?
Sério? Então, é tão poderoso assim?
Tão poderoso, Olga. Se a gente pensar, por exemplo, em aquelas feridas de escaras, né? Aquelas feridas de compressão, que o pessoal chama úlcera de compressão, né? Você tem cicatrização legal, você tem ferimentos na pele que são muito, são cicatrizados com facilidade, né? Com óleo de Copaíba. É um óleo resina muito importante, né? E mesmo óleo essencial, né? Se a gente pegar o óleo essencial e diluir num óleo vegetal, né? A gente pode pensar no azeite de oliva, por exemplo. A gente pode passar em cima de ferimentos, ele cicatriza, que é um espetáculo, né?
E quando você fala de cicatrização, sabe aquelas pessoas que às vezes têm um ferimento por conta de varize? Aquilo também resolve? Será que ajuda?
Sim, aquelas lá são as úlceras varicosas, né?
Isso.
É úlcera varicosa, você tem um ótimo efeito, né? Eu só gostaria de dar uma dica, né? Quando a pessoa tem úlcera varicosa, Olga, ela pode usar, por exemplo, o óleo de Copaíba junto com o óleo de cipreste, né? Porque o cipreste, ele estimula muito a vascularização periférica, né? E aí você tem a Copaíba cicatrizando aquele ferimento. Então você melhora a parte vascular e você ajuda na cicatrização daquele ferimento, né? É ótimo, né? Óleo de Copaíba, tanto óleo resina quanto óleo essencial. São os dois, né? Pode usar tanto um quanto o outro, né?
Aproveitando que você falou dessas propriedades terapêuticas incríveis, por exemplo, eczema da pele, né? Você está falando de feridas e tal. Sabe a garotada, na puberdade, que fica com o rosto cheio de espinhas, resolve também? Ajuda?
Ajuda muito, Olga. Uma dica, no caso da garotada, né?
Que a acne, né? A psoríase também, depois quero falar da psoríase.
Isso, a garotada que tem muita espinha, Olga, ela pode usar o óleo de Copaíba, que ajuda muito na cicatrização, e pensar assim, diluir num gel, né? Num gelzinho, esse gel neutro, né? Que a gente usa, um gel, aquele gel de ultrassom, né? Porque ele não é gorduroso, né? Então você pinga um pouco é melhor usar o óleo essencial, né? Pinga um pouco e pinga um pouco umas gotinhas de óleo essencial de cítricos, né? Pode ser de laranja doce, pode ser de tangerina, pode ser de de alguma outra coisa assim, de bergamota, né? Tem vários óleos cítricos, né? E passar sempre à noite, né? Não pode passar o óleo cítrico e sol, né? No dia seguinte, né? Uhum. Então sempre passa à noite, no dia seguinte você pode se expor no sol, não tem problema.
Então vamos lá.
Se você passar e for pro sol, queima, né?
Tá,
que o óleo cítrico, ele ajuda a secar a espinha. E a castanha da Índia, ela vai cicatrizar aquele ferimento. Então, limpa a pele, fica a pele limpa, né? Uma coisa impressionante, né?
Eu posso, no caso, pingar umas gotas também de óleo de copaíba, diluir num creme que se use no rosto e passar no rosto também? Posso?
Isso, pode. Se for aqueles cremes, no caso de espinha, né? Usar aqueles cremes que não sejam tão pesados, né, em gordura, né? Muito oleosos, né? Pode pingar nesse creme mesmo, né? E passar no próprio rosto, né? Sempre cuidado, né? Com fazer os testes primeiro, né? Não exagera nas gotas, né? Se for óleo essencial, se for óleo de copa, o óleo resina é mais tranquilo, né? Ele tem um cheiro bastante amadeirado, né? Uhum. E é muito gostoso a utilização dele. Ele vai produzir efeito assim, em poucas passadas a pessoa já percebe diferença na pele, né?
Que maravilha. E eu posso ingerir?
O óleo resina, o pessoal na região da Amazônia, eles usam para a parte respiratória. Então eles pingam duas gotinhas no mel, por exemplo, né? Porque ele tem um gosto bastante, bastante forte, meio amargo, né? Uhum. Então você pinga duas gotinhas no mel e você toma para a parte de dor de garganta, a parte de pulmão, né? O óleo essencial já o pessoal não indica a ingestão, né? A Anvisa não indica, né, a ingestão. Na verdade, não tem liberação na Anvisa desses óleos essenciais. Óleo resina, os amazônicos fazem muito, né? A questão da ingestão. Só tomar cuidado, né? Que tem pessoas, né, Olga, que fazem a ingestão de muitas gotas, né? E como é uma resina, né? Ela pode sobrecarregar o fígado, né? Então dá problemas hepáticos, né? Então a gente não pode exagerar na questão da dosagem.
Uhum. Você sabe o que eu fiz e tô gostando? Eu coloquei no azeite. A cada litro de azeite, uma gota de tomilho, de óleo essencial de tomilho.
Aí você fica saborizado, né?
Fica maravilhoso. E o que é bom para a saúde isso? Porque para o aroma é sensacional.
O tomilho é muito bom para dor, Olga, né? Dores em geral, o tomilho é rico em timol, né? Que é uma substância bactericida, é uma substância fungicida, é uma substância anti-inflamatória. E ela é uma substância muito boa para a parte pulmonar. O tomilho é maravilhoso para a parte de pulmão, né? Muitas pessoas não fazem ideia, né? Com chá de tomilho, com erva doce, né? Ajuda tanto o pulmão, né? E a gente tem a copaíba, a gente pode também fazer inalação, né? Quando a gente tiver algum problema pulmonar, né? Uma bronquite asmática, a gente tiver uma pneumonia, né? A gente segue toda a orientação médica e a gente faz inalação do vapor quente lá do óleo de copaíba.
Pronto.
Um óleo de tomilho, né?
Uhum.
Coloca uma gotinha na água quente, duas, né? No máximo, né?
Uhum.
E vai fazendo inalação daquele vapor quente, né?
Uhum. Olha, com relação, voltando ao óleo aqui com o tomilho, eu tempero saladas, fica maravilhoso. Também você pode... sabe, regar uma fatia de pão, fica maravilhoso também, aquele pão bem quente que você tira da frigideira, quem não tem a torradeira, né, põe na frigideira para aquecer aquele pão e coloca, assim, fica maravilhoso, e em cima de legumes também, fica muito bom, viu? E aí você me diz que ele é bactericida, ele é fungicida, ele é bom para pulmão, quer dizer, é tudo de bom o tomilho, né?
É anti-inflamatório, né, Olga? Só não exagerar, né? A gente pode até fazer, né, quem não tem acesso, né, Olga, pode secar bem o tomilho, né, e depois moe no liquidificador, né, se não tiver um processador, e aí depois coloca aquele pozinho, né, dentro do azeite, fica uma delícia com tomilho, com orégano, né, fica super gostoso também, né, você pode até deixar os pedacinhos, né,
uhum.
se for bem moidinho, fininho, né,
uhum.
Ele dá um azeite muito, muito gostoso, né, fica muito, muito aromático, bom. Né.
Agora quero falar com você sobre a castanha do Pará.
A castanha do Pará, Olga, eu diria que um dos grandes crimes, né, quando a gente pensa na destruição da Amazônia, é a destruição das castanheiras, né? As castanheiras, elas produzem uma riqueza, assim, um alimento muito rico em selênio, né? Você sabe que o selênio, né, é uma substância, um mineral extremamente importante para a tireoide, né? Quando a gente pensa na saúde da tireoide, uma castanha do Pará por dia, né? ela ajuda a tratar hipotiroidismo, hipertiroidismo, né? Até Hashimoto, né? Que é aquele hipotiroidismo de Hashimoto, né? Que tem a destruição da glândula. A castanha-do-pará, ela ajuda a proteger a glândula, né? Então, a gente tem aí uma grande aliada, né? Além da que ser uma delícia, né? Como alimento, né? A gente tem um quase, a gente diria, eu ousaria dizer que é um medicamento, né? Um preventivo da destruição da tireoide, né?
Então, a gente pode consumir, qualquer pessoa pode consumir. Quando você fala de tireoide, quando você fala de prevenção, né? Homens e mulheres, o tireoide é um problema mais de mulher?
Não, tanto homem quanto mulher, Olga. A gente tem aí seria uma aliada para a nossa saúde da tireoide, né? Você sabe que o selênio, ele participa em muitas reações, em muitas enzimas, né, ligadas à parte da imunidade. O selênio, então, é um mineral que ajuda, né, na questão até da imunidade. É um mineral que ajuda muito, né, como ele se mistura com proteínas, né, da tireoide, né, ele forma selenoproteínas, né, que a gente chama, né, e elas ajudam a tratar toda a inflamação da tireoide, né, seja por excesso de funcionamento, por falta de funcionamento, né, seja por alguma doença que ajuda a atacar a tireoide, né, o selênio ajuda a proteger a glândula, né, então a gente vai ter uma glândula mais saudável, né, usando o selênio, né.
Tá, mas aí, a castanha é maravilhosa, mas ela tem muita gordura, não tem?
É, mas aí a gente vai ingerir, olha a quantidade que é indicada, Olga, é uma castanha do Pará por dia. Se for pequena, duas no máximo, né? A gente não pode consumir muita castanha, porque a gente pode ter intoxicação por selênio. De tanto selênio que tem nesse fruto, né? Então a gente tem muita quantidade, né? Então a gente não pode exagerar na dose, né?
Agora tem um problema. É difícil a gente comer só uma, né?
É, na verdade, com certeza, né?
Porque ela é muito gostosa, né? Ela é muito boa, a castanha do Pará é maravilhosa.
Se você comer um dia, comer um pouco a mais, mas se você fizer isso todos os dias, né? Vai doer no bolso, né, Olga?
Ulala!
Porque também não é tão barata, né?
Não.
Mas a gente vai ter que sempre lembrar, né, que ela além de ter, de ter essa coisa do valor dela, né? A gente tem muito selênio e a gente, ao mesmo tempo, tem muita gordura, né? Uhum. Então a gente pode imaginar assim, cada 70% da castanha do Pará, ela é gordura, né? É gordura de boa qualidade? É gordura insaturada? É gordura insaturada. E a gente vai lembrar que tem um valor calórico muito alto, né? Então, se a gente comer muita castanha, a gente também corre o risco de engordar, né? Além disso, né?
Uma chega e ponto. Vai fazer bem para a saúde e para o bolso. Agora, o selênio. O que, que é o selênio? O que, que o selênio faz no nosso organismo?
Então, o selênio, ele participa de um monte de reações enzimáticas, né? Um monte de enzimas no nosso organismo. E essas enzimas são enzimas ligadas à parte da tireoide, à parte da imunidade, e é um mineral, né? Então, a gente tem lá, a deficiência do mineral traz problemas. Desculpa, como excesso, né? Pode trazer problemas. Você sabe que o excesso de selênio, né, intoxicação dele, né, ele causa enfraquecimento de unha, perda de cabelo, né, começa a cair muito cabelo, né, pelo excesso de selênio, né. Então a gente tem lá benefício pela reposição, mas a gente também vai ter problemas se a gente consumir demais, né. É sempre a dica da dose, né, a dose correta, né, nunca exagerar na dose, né.
Então peraí, deixa eu ver se eu não entendi errado. Se eu tiver excesso de selênio no meu corpo, eu posso ter queda de cabelo?
Pode, intoxicação de selênio, um dos sintomas é a queda de cabelo, é o enfraquecimento da unha, só pra imaginar. Então você tem o fortalecimento do cabelo, né, fortalecimento da unha, mas se você exagerar na dose... vai ser o contrário, né? Em vez de fortalecer, vai enfraquecer o cabelo, vai cair mais cabelo e vai cair também, vai ajudar a enfraquecer a unha também, pela intoxicação mesmo, né?
Você falando aqui de onde tem muito selênio, na castanha do Pará, onde mais tem selênio?
Ah, é um alimento, eu falo que selênio você encontra até na semente de girassol, né? Tem um pouquinho, né? Mas a fonte mais importante de selênio que a gente tem sobre a face da Terra é a castanha do Pará. É um alimento top em parte de selênio, né? Se um dia você precisar repor selênio, sempre lembre, castanha do Pará, ela repõe com certeza. Uma, você tem já uma dosagem suficiente, né, para repor o selênio na dose diária, né?
Uhum. O que se fala da castanha do Pará é que é rica em antioxidante, promove a diminuição do colesterol total, melhora o sistema imunológico, ajuda a diminuir o risco de alguns tipos de câncer, como de mama, por exemplo, próstata e cólon. Quer dizer, quando eu vejo isso da castanha, ela é boa realmente para eu consumir uminha, né? Uma média por dia, que também...
Uma ou duas, ou né, duas, Olga? A gente, né, pode até, tem alguns nutricionistas indicando até três por dia, né?
Vou comprar hoje castanha do Pará, vou começar a comer uma por dia, sem medo de errar.
E aí, assim, Olga, por que que ela é antioxidante, né? Ela é rica em gorduras monoinsaturadas, insaturadas, né? Que são antioxidantes e ajuda a realmente a reduzir o colesterol, que a gente chama de ruim, que é o LDL, né? Uhum. E diminuir. Então, previne doenças cardiovasculares e tem uma ação que você falou aí na parte da imunidade, porque uhum. ela se liga com uma série de proteínas uhum. que são protetoras no nosso organismo. Então, muito a gente bom. Tem uma série de...
Só...
É, Castanha do Pará é uma riqueza que a gente tem aí na Amazônia que tem que preservar.
Isso. Obrigada por hoje, super final de semana para você.
Um abraço, Olga, um abraço, ouvintes, obrigado por hoje e até sábado que vem.
Até sábado, nosso grande professor Gilson Giombelli, nosso fitoterapeuta de plantão, todo sábado aqui, para nos ensinar sempre mais.